Doutor Rafael Lopes Lorenzoni, boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Veredas de Unaí. Como o senhor tem acompanhado o cenário que antecede as eleições deste ano aqui no município de Unaí e também em Cabeceira Grande, hein, doutor Rafael?
Boa tarde, Frank. Boa tarde, ouvintes da Rádio Veredas. É com grande satisfação que eu me dirijo aos nossos jurisdicionados aqui de Unaí, nossos jurisdicionados de Cabeceira Grande, e também aproveito a oportunidade para cumprimentar os meus antigos jurisdicionados de Arinos e região, né? Trabalhei por 4 anos lá em Arinos, uma grande satisfação aqui de estar estendendo a palavra também a vocês, lembrando que hoje Arinos está sob o comando ali do Dr. Gustavo Obata, um excelente profissional. Arinos está em boas mãos. Em relação às eleições de 2020, Frank, nós temos um cenário de incertezas. Eu tenho visto pronunciamentos do ministro Luiz Roberto Barroso, e ele tem dito, né, ele será o novo presidente do TSE a partir do mês de junho, e ele tem dito que as definições ocorrerão somente no mês de junho deste ano. Por enquanto é muito cedo para se falar se as eleições serão adiadas, se nós teremos que remarcar um novo calendário eleitoral, remarcar calendário eleitoral. O cenário, então, ele é duvidoso, de incerteza. Até porque não dá para se fixar uma data, né, Frank, em relação ao fim do coronavírus. É uma pandemia que abateu o mundo todo, aqui no Brasil não é diferente, nós temos dificuldades em relação a isso, e não dá para se prever. É um evento incerto, um evento inesperado, é um evento que causa, sim, desequilíbrios, e com a justiça eleitoral não é diferente, tá? E também nós temos uma peculiaridade: as alterações de datas de eleições somente podem acontecer por emenda constitucional. É uma tarefa difícil, envolve 2 votações na Câmara, 2 votações do Senado, e também tem um aval do Supremo em razão do princípio da anualidade, né? O princípio que diz que não pode mudar as regras eleitorais 1 ano antes das eleições. Então todos esses pontos são complicadores, né? E a gente fica ao mesmo tempo preocupado, mas acompanhando com bastante profundidade esses movimentos dos nossos agentes políticos ali, dos nossos, né, presidentes dos tribunais, para sabermos como será essa publicação.
Doutor Rafael, em termos de datas, uma vez que estamos em meio a uma pandemia do novo coronavírus, que deve se prolongar, alguma mudança significativa ou as regras já estão definidas sem alteração? O que o senhor tem a respeito?
Por hora, ainda está em vigor a resolução do TSE, resolução 23.606. Essa resolução foi editada em 2019, em dezembro do ano passado, e ela estipula o calendário eleitoral. Todas as datas estão nessas resoluções já pré-definidas, e por hora está vigorando essa resolução, tá, Frank? Então eu vou falar daqui a pouco algumas datas principais aqui, que podem ser importantes para o nosso jurisdicionado, para os nossos presidente de partido, dirigentes partidários aqui da região, para que eles se atentem a essas datas, né, que ainda estão vigorando, eu repito, tá?
Agora, doutor Rafael, comenta-se a respeito de uma possível unificação das eleições. Há alguma procedência? Como o senhor vê essa possibilidade?
Tem se dito muito aí em questão de unificação das eleições, colocar a eleição municipal junto com a eleição presidencial em 2022, Frank. Essa não é uma matéria que o juiz eleitoral deve tratar, né? Esse é um ponto que vai ficar a cargo dos nossos representantes lá em Brasília, o Congresso Nacional, que vai pensar muito bem, com muito carinho, essa situação. Mas o que eu posso adiantar é que toda mudança de datas, ela é muito complicada, né? Ela é muito dificultosa, ainda mais em datas de eleições, né? Onde você tem já um calendário definido, tem todo um sistema preparatório, tem todo um ritual a ser tomado, e essas alterações sempre são complicadas, né, Frank? Então, assim, a gente espera que o calendário seja mantido, esse é meu desejo, tá? Mas não depende da gente, né? A gente tem que esperar como vai ser a definição política lá em Brasília.
Doutor Rafael, o senhor disse que citaria algumas datas importantes do calendário eleitoral deste ano. Quais são elas? E as convenções, quando serão realizadas pelos partidos políticos?
Uma delas é a data de hoje. 6 de maio é o último dia para aquelas pessoas possam regularizar a sua situação junto à Justiça Eleitoral. E eu falei regularizar, Frank. Então, aqueles que já estão com o seu título eleitoral já regularizado não precisam se preocupar. Eles vão poder votar tranquilamente em outubro, tá? Outra data importante é 4 de julho. Começam a ser outras condutas vedadas para todos os agentes públicos, tá? Essa data de 4 de julho é a data importante, lá do artigo 73 da Lei das Eleições, que fala das condutas proibidas para os agentes públicos. Quando é que vão ser as convenções partidárias, Frank? Então, o dia 20 de julho a 5 de agosto, repito, conforme o calendário de 2019, programado para 2020, pode ser alterado, está sujeito a alteração em razão da pandemia, nós temos dia 20 de julho ao dia 5 de agosto de convenções partidárias, certo? Lembrando aí da alteração de 2017, que fixou a impossibilidade de fazer-se aquelas coligações partidárias. Então, a coligação está proibida, não pode acontecer mais desde essa alteração constitucional em 2017. Bom, Frank, o que nós temos de mais importante também de alertar aos dirigentes partidários, pré-candidatos aí, pessoal que vai efetivamente se candidatar ou possivelmente serão candidatos nessas eleições municipais? Para a data do dia 14 de agosto, né? Vejam que a legislação ela tem um prazo até amplo para se fazer justamente aqueles pedidos de registro pelos partidos políticos, né? Vai desde o 5 de agosto, as convenções partidárias terminam, né? E a partir daí então já se pode fazer os protocolos. Hoje é tudo eletrônico, tudo via PJE na internet, e esses sistemas facilitaram demais esses registros de candidatura, que não, eu peço, né, desde logo, para não deixar para a última hora, até porque o juiz eleitoral, toda a equipe da Justiça Eleitoral tem um prazo para julgar esses pedidos de registro. No caso da Justiça Eleitoral, tem que entregar isso na primeira instância dia 14 de setembro. Então, esses prazos são muito curtos, são janelas pequenas, e a gente alerta, então, para que se entregue com antecedência. Mas até 14 de agosto, então, até 23h59, eletronicamente, pode ser feito esse pedido de registro via internet. A propaganda eleitoral começa a partir do dia 16 de agosto, comícios, enfim, a propaganda eleitoral em geral. O horário eleitoral gratuito começa a partir do dia 28 de agosto, vai até o dia 1º de outubro, certo? E nós temos no dia 4 de outubro a previsão das eleições, o primeiro turno, né, de eleições. E aqui na IE, só um turno mesmo, nós não temos dois turnos de eleições, em razão da quantidade de eleitores, nós faremos as eleições dia 4 de outubro.
Doutor Rafael, uma situação que tem trazido muita preocupação à Justiça Eleitoral é quanto às questões relacionadas a possíveis fake news. Eu pergunto ao senhor, se o calendário eleitoral traz alguma previsão de data para cuidar da apuração de possíveis calúnias e de notícias falsas que possam ser veiculadas durante as campanhas, e que tipo de penas esses casos vão requerer da Justiça Eleitoral?
O direito de resposta para divulgação de conteúdo difamatório, calunioso, injurioso em relação a candidatos, pré-candidatos, começa a partir do dia 20 de julho, certo? Isso é uma questão que vai ficar, e ser possível a aplicação, por exemplo, daquele crime de divulgação de fake news contra candidatos, Frank. Então, nós estamos numa luta frequente aí em relação às fake news. Isso é uma preocupação muito grande de toda a equipe da Justiça Eleitoral, os juízes, os servidores estão preocupados com isso. E eu alerto a população para que tomem cuidado, não façam replicação de fake news, cuidado com a divulgação, porque essa lei foi alterada agora dia 4 de junho de 2019, né? E colocou um dispositivo penal cuja pena de reclusão é de 2 a 8 anos e multa. Então, nós temos aí uma previsão de um crime eleitoral para aquele que comprovadamente, sabendo da inocência do candidato, com finalidade eleitoral, faz uma divulgação de um crime, de fato, não precisa só crime, né? Fato falso. falsamente ele é atribuído. Então isso é divulgação de fake news, é crime pesado na legislação. Isso causa, não só porque é crime, o cidadão consciente sabe que isso aí é um prejuízo grande para a nossa democracia, é um desafio atual, é lidar com fake news, e o cidadão precisa, cada um de nós precisamos ter a consciência sobre essa divulgação indevida, Frank. Então gostaria aí de alertar todo o nosso eleitor, o eleitorado aqui da região, na Cabeceira Grande, sobre fake news, tá? Então não pode fazer, justamente em razão, não só porque é crime, mas também porque isso provoca um dano à democracia, tá? Então é um crime de lesa pátria, praticamente, essa divulgação de fake news.
Doutor Rafael, para quando o senhor espera que sejam sanadas essas definições por parte do Superior Tribunal Eleitoral?
A definição correta virá a partir de junho. Certamente o ministro presidente Luiz Roberto Barroso irá se pronunciar, irá divulgar resoluções, e nós estamos atentos a isso. Qualquer questão que seja importante pode contactar, que nós estaremos aqui à disposição. Nosso dever de informação ao cidadão continua aí perene. Por enquanto nós estamos ainda nas questões preparatórias, analisando pedidos dos partidos, pedidos de acesso a documentos, situações de transferência de eleitores, regularização de títulos. Isso nós já estamos fazendo há muito tempo, né? E agora aumentou um pouco essa demanda, certo? Que se encerra para as eleições de 2020, né? Se encerra hoje, dia 6 de maio. Esse é o nosso fechamento.
Ok, doutor Rafael Lopes Lorenzoni, muito obrigado pela sua participação aqui ao Veredas Notícias. Importantes esclarecimentos sobre este calendário eleitoral. E nos colocamos aqui, doutor, à sua inteira disposição, à disposição da Justiça Eleitoral de Unaí, para qualquer nota que seja necessária à sua divulgação e qualquer mudança também nesse processo eleitoral deste ano, caso o senhor entenda ser necessário. Conte sempre com a Rádio Vereda Junaí, viu, doutor? Muito obrigado.
Qualquer notícia também eu gostaria de transmitir para você. A gente sabe que a rádio está presente em 99% das casas, então é importante passar essa informação para aquele amigo da zona rural que não tem acesso à internet, para que ele possa também receber as informações, saber certinho como proceder no dia das eleições, né? A gente vai estar sempre aqui buscando informar a todos os nossos cidadãos. Muito obrigado, Frank.
Nós é que agradecemos. Conversamos aqui com o juiz diretor do Fórum da Comarca da nossa cidade e juiz eleitoral, doutor Rafael Lopes Lorenzoni. É importante lembrar que o atendimento presencial no cartório eleitoral de Unaí está suspenso em razão do novo coronavírus, mas as questões podem ser resolvidas via internet através do seguinte endereço, anote aí, www.tre-mg.jus.br. Repetindo, www.tre-mg.jus.br. Todas as pendências você pode resolver através desse endereço eletrônico.